Senhor Presidente, senhores senadores, para mim é um pouco difícil seguir nessa tribuna após ouvir o senador Paulo Paim e o senador Aloysio Nunes. Mas vou a essa aventura. Primeiramente, eu gostaria de dizer ao senador Paim, quando ele afirmara na tribuna, eu homenageando o Dia das Mulheres, ao qual eu me associo integralmente, Sua Excelência falou de que, dentre as suas inúmeras qualidades, ele fora centro-médio. E, naturalmente, naquele instante, eu me lembrei de que, na minha juventude, eu era um ponta-esquerda e tido como São Paulino, mas um péssimo centro-esquerda que só chutava com a perna direita. Talvez até por uma questão até ideológica, não sei. Não tanto. Mas eu me lembrava de Bauer, grande centro-médio São Paulino. Então, eu vi no seu pronunciamento, quando exaltava suas qualidades de centro-médio, eu me lembrei do Bauer, grande jogador do São Paulo e da seleção brasileira. E na imagem dele, eu homenageei também Vossa Excelência. O senador Aloysio fez um pronunciamento aqui, que eu repito aqui o que disse numa parte. Vossa Excelência focalizou um assunto que não era para uma sessão de sexta-feira. É um discurso que deve ser pronunciado na próxima semana, quando das sessões deliberativas. A denúncia que Vossa Excelência fez estarrece a nação. Há necessidade de que organismos como o BNDES tenham uma fiscalização mais efetiva. Eu também sou parlamentarista. Parlamentarista de convicção desde o tempo que Raul Pila, no Congresso Nacional, defendia as ideias de, se não me falha a memória, de Gaspar Silveira Martins. Eu entendo que, para um regime de responsabilidade, só o parlamentarismo. Infelizmente, durante a Constituinte, não nos foi possível fazer vencer a ideia do parlamentarismo. Tivemos esse regime híbrido que temos aí, em que não há autoridade no parlamento, mas há uma prepotência absoluta do poder executivo. Talvez, se nós tivéssemos num regime parlamentarista, concordo com Vossa Excelência, nós, sem dúvida alguma, não teríamos o que está acontecendo hoje em várias entidades públicas do nosso país. Mas o que me traz aqui, além da solidariedade aos eminentes parlamentares Paulo Paim e Aloysio Nunes, o que me traz aqui, senhor presidente, é submeter à consideração de Vossas Excelências, em primeiro lugar, um projeto de lei que já ofereci à mesa para estabelecer uma ligação no Plano Rodoviário Nacional entre o Estado de Goiás e o Estado do Paraná, atravessando o território sul-mato-grossense. Existe em Mato Grosso do Sul uma região muito importante que foi denominada o Bolsão. É uma região de mais ou menos de 50 a 60 mil quilômetros quadrados, talvez maior que os estados de Sergipe e o estado de Alagoas junto, talvez maior, talvez como o estado do Espírito Santo, imagino. Essa região, durante muitos e muitos anos, ficou absolutamente abandonada, tendo como habitantes mineiros e goianos que intrépidos foram conquistá-la. Eram terras de qualidade relativamente boa, mas que tinham um potencial extraordinário que está sendo explorado atualmente, através do plantio de eucalipto, Hoje, em Mato Grosso do Sul, nesta área, existem quase 500 mil hectares de plantio de eucalipto e que estão possibilitando a implantação de várias indústrias de papel e celulose, entre as quais a Eldorado, que é a maior do mundo. E também está iniciando naquela região o plantio da seringueira. Não sei se vossas excelências sabem, mas esta região, abaixo desta região, está o aquífero Guarani. É o maior potencial de água doce que existe no mundo. E muito apropriado, portanto, para o plantio da seringueira, que exige, ela suga muita água. Então, é uma região, sem dúvida alguma, com condições excepcionais para que se desenvolva lá o plantio da seringueira, que, associado ao eucalipto, vão promover o desenvolvimento da região. Essa estrada que preconizo, senhores senadores, ela vai, como disse, de Mineiros em Goiás até o Moarama, no estado do Paraná, ligando as BRs 359 e 364 à BR 487 no Paraná. Ela, além de fazer a interligação desta região, que não tem nenhuma estrada federal transversal, ela vai possibilitar também uma interligação entre a Argentina, República da Argentina, a República do Paraguai e o interior do nosso país, o Brasil Central. Ela, portanto, é de extrema importância para o desenvolvimento econômico da região e estratégica, porque interliga o interior do Brasil às repúblicas a que me referi, do Paraguai e da Argentina. A outra proposta que irei apresentar na próxima semana, e gostaria sinceramente da atenção e o imprescindível apoio de vossas excelências, é com relação ao requerimento de informações à Petrobras. Não sei se vossas excelências me honraram quando proferi aqui um discurso sobre a questão do gás boliviano. Eu quero me reportar um pouco às origens desta proposta. Em 1953, houve, por provocação do então governador de Mato Grosso, Fernando Correa da Costa, uma reunião em Roboré, lá na Bolívia. E o objetivo maior dessa reunião era iniciar um processo de negociações sobre a exploração do petróleo boliviano, que era uma expectativa que despertava a atenção não só do Brasil, como também da Argentina. E a Argentina, naquela época, tinha um poder de fogo muito maior que o Brasil. E as autoridades brasileiras, capitaneadas pelo governador Fernando Correa da Costa, insistiram para convencer a Bolívia de que o melhor caminho para a utilização daquele potencial de hidrocarbonetos era justamente um acordo com o Brasil. E foi feito o acordo, chamado Acordo de Roboré, que não foi somente visando a exploração do petróleo pela Bolívia para destinar ao Brasil, mas também para construir uma estrada que ligasse Corumbá a Santa Cruz de la Sierra e de lá se destinasse, se não me falha a memória, no Chile, no porto de Arica. Aliás, essa estrada agora deve ser inaugurada, ligando os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico, deve ser inaugurada brevemente, inclusive com a presença da presidenta do Brasil, senhora Dilma Rousseff. Mas, voltando a essa questão, as negociações se evoluíram. Quando Fernando Henrique assumiu a presidência da República, ele deu ênfase à ideia e possibilitou um acordo subsequente com a República da Bolívia e que originou a implantação do gasoduto Brasil-Bolívia. Isso tem possibilitado um desenvolvimento extraordinário e de um suplemento de gás natural, sobretudo ao sudeste e o sul do país. Mas o meu estado não recebeu nenhum benefício palpável até o presente momento. Esse gasoduto passa pelo território sul-mato-grossense numa extensão de quase 600 quilômetros, com as voltas que ele tem que dar em razão dos desníveis existentes no terreno. Em 1995, um grande empresário sul-mato-grossense, senhor Uezi Zaran, proprietário de uma empresa chamada Copagás, que hoje atende, me parece, 18 estados da Federação Brasileira, ele levou ao presidente Fernando Henrique a sugestão para que se criasse lá no estado, possivelmente em Corumbá, uma usina separadora do gás. Sabem, Vossas Excelências, que o gás natural possibilita a extração de mais ou menos 100 subprodutos, o que dá margem ao desenvolvimento de diversas indústrias para exploração desse hidrocarboneto tão importante. E nós desejávamos que essa usina separadora possibilitasse, inicialmente, através do propano e do butano, o fornecimento do gás que mais nós utilizamos diariamente, que é o chamado GLP, o gás de cozinha. Sua Excelência, o presidente Fernando Henrique, entusiasmou-se com a ideia e encaminhou ao presidente da Petrobras, na ocasião, um grande sul-mato-grossense, já falecido hoje, Francisco Gross. Vossa Excelência, talvez o conheça, senadora Luiz.